Olá, olá! Eu sou Anderson Rios e esse é o Hora do Lobo, seu podcast semanal de histórias da vida real e o saudosismo do passado. Gostaria de agradecer muitíssimo a todas as pessoas que estão ajudando a construir este programa. Bem, o Hora do Lobo é todo feito de maneira artesanal, contando apenas com um celular. Também conta com a ajuda de amigos para editar o programa e colocá-lo no ar para você, amigo ouvinte. Se você está gostando e pode nos ajudar com seu apoio, seja de 10, 20 ou 50 reais, entra lá no apoia.se/horadolobo e deixe a sua contribuição. O Apoia-se é uma plataforma de financiamento coletivo, onde você, com um simples clique, pode nos ajudar com uma contribuição via boleto ou cartão de crédito. É muito fácil. Assim poderemos comprar um computador, o que deixaria melhor nossas produções. Eu, Lobo, em reconhecimento ao seu apoio, prometo fazer uma playlist muito especial, personalizada para você no meu Spotify. O Hora do Lobo precisa muito da sua ajuda. No programa de hoje, vamos mergulhar no passado lúdico de nossa infância e adolescência. O Hora do Lobo vai te levar para o mundo encantado dos fliperamas. Vamos contar a história dos fliperamas, esse que foi o lugar de parada e encontros de muitos dos jovens dos anos 80. Senhoras e senhores, fliperama, a máquina dos sonhos, está no ar o Hora do Lobo. Quando falamos da história de fliperamas no Brasil, uma das primeiras marcas que vem à cabeça daqueles que viveram a época de ouro, ou mesmo daqueles que gostam de pesquisar sobre o assunto, é a Taito. Essa marca dominou o Brasil nos anos 80. A Taito, galera, foi fundada por Michael Kogan, um russo cuja família se asilou na China após a Revolução Comunista, e que, pouco antes da Segunda Guerra Mundial, foi para o Japão ganhar a vida, fundando em 1953 a Taito Training Company. Nos anos de 1960, ela começou a produzir máquinas de pinball, e em 73, com o lançamento da sua primeira máquina de arcade, mudou seu nome para Taito Corporation. Foi com este novo nome que, em 1978, a Taito mudou a história dos jogos eletrônicos ao lançar Space Invaders, que no Japão fez tanto sucesso a ponto de levar à criação de fliperamas dedicados exclusivamente a estes jogos, e por um breve período chegou a criar problemas de disponibilidade de moedas em circulação naquele país. Um dos primeiros fliperamas que eu me recordo de frequentar aqui em Belo Horizonte, na minha cidade, foi ali no bairro Renascença, na rua Jacuí. Era um espaço que tinha duas portas sanfonadas e lá dentro o ambiente era muito, muito escuro, né? E ficavam as luzes reluzentes dos fliperamas lá, né? E aquilo me chamava atenção muito, né? Eu queria saber o que se passava ali dentro. E foi assim o meu primeiro contato com o fliperama, com uma casa de fliperama, né? E logo quando eu adentrei ali pra dentro daquele local, eu vi que aquilo ali parecia um cassino, né? Parecia uma casa dos sonhos, né? Aqueles barulhos, aquelas máquinas, as bolas, né? O pessoal julgando, né? Era um ambiente totalmente novo, que me conquistou na mesma hora. Então, eu passava muito tempo da minha vida ali, né? Eu ia pro colégio, eu tinha que passar em frente a ele. Na volta, também, a mesma coisa. Então, você já viu, né? Eu matava a aula ali, cara. Deixava de ir pra aula, ou então chegava na aula atrasado. E na volta da escola também demorava muito tempo pra chegar em casa. Então, a minha vida se construiu bastante nesse fliperama, viu? Foi uma forma de fazer novas amizades, de conhecer novas pessoas. Bem, depois eu me mudei. Eu me mudei pra Renascença, mais lá pra parte da Igreja Santo Afonso. Próximo ali da rua Descalvado, né? E ali tinha o fliperama da Dona Ana, né? O fliperama da Dona Ana era bem pequeno, era menor até do que esse da Jacuí. Mas só que era muito mais bem frequentado. Tinha mais pessoas, tinha uma unidade, né? Tinha uma galera ali, se formou a galera. Nem existia essa palavra, não, mas se formou uma galera ali. Porque era de frente da igreja. Então o pessoal saía da igreja, da missa, e ficava ali. E também tinha um pega de carro em volta ali, que era uma pracinha em volta da igreja, e o pessoal andava ali com as suas Xzinhas 125, né? Que eram as RX, né? E Yamaha 125, né? Tinha uns fusquinhas rebaixados também que passavam fazendo barulho ali. Então todo mundo ficava no pega e ficava no fliperama. E ali tinha máquinas maravilhosas, né? Também na Avenida Mexiana, conhecida como Clara Nunes hoje, né, porque mudou de nome, tinha um fliperama muito famoso, né? Ali também era muito bem frequentado. Era um pessoal mais velho, já foi ainda mais na minha adolescência, né, que a gente ficava rodando a Mexiana para baixo e para cima e ficava parado também depois o fliperama, né? Era um point, né, um ponto de encontro da moçada da geração dos anos 90, 80 para 90, né? Isso foi durante muito tempo na minha vida, foi uma rotina, né? Frequentar esses fliperamas. Eu tô tentando lembrar aqui de algumas máquinas que fizeram sucesso na minha vida, né? Eu não quis nem fazer pesquisa nenhuma, não. A pesquisa foi na minha memória, na verdade. Não foi uma pesquisa na internet. Foi uma pesquisa na minha memória. E eu fui me lembrando de algumas máquinas, né? A primeira que eu me lembrei foi da Dracon. A Dracon, né, com um demônio, um capetão vermelho, segurando uma mulher seminua. Aquilo dava medo, gente. Aquilo dava medo em mim. Eu olhava para aquela máquina meio diabólica, assim, falava, pô, que máquina louca, toda vermelha, com esse demôniozão, né, cara? Aquilo causava um medo grande, né? Teve também a Surixote. Essa passou batido. Tinha um cara com um chapéu, um taco de sinuca. Eu, na verdade, eu nunca nem joguei nela, não me interessava nela. Depois teve a Cosmic, né? Essa fez um grande sucesso. Essa máquina é uma máquina que eu gostava muito de jogar por causa da jogabilidade dela. Era uma máquina muito fácil de se jogar, de ganhar especial, né? Ali bola essa, né? Eu joguei muito, mas muito nela também. Teve a Vortex também, que foi uma máquina que eu joguei muito. Também ganhei muitas fichas nela, né? Muitos créditos nela, né? E depois veio uma máquina que fez muito sucesso, é marcante para mim, que é a Fire Action. A Fire Action foi uma das primeiras máquinas que eu ouvi falar. Tinha simulador de voz nela. Cara, essa máquina era demais. Ela tinha um simulador de voz nela, cara. Maravilhoso. Foi uma das máquinas mais marcantes na minha vida. E também a Inconi, né? A Cavaleiro Negro, né? A Cavaleiro Negro foi a primeira máquina de dois
Eu
andar que
sou
eu
o
vi.
Cavaleiro Negro.
A Cavaleiro Negro foi uma máquina que, na verdade, eu gostava muito dela, mas eu tinha uma certa dificuldade de ganhar nela. A jogabilidade dela era uma jogabilidade muito difícil, era um nível muito alto exigido nos jogadores. Então ela me marcou muito, foi pelo visual dela, né? Pela questão de ter dois andares, enfim. Ela me chamava atenção muito nisso, era uma máquina muito bonita, né? Mas a jogabilidade dela era muito, muito difícil mesmo. E outra máquina que eu me lembro, que eu gostei muito, foi uma das mais futuristas quando chegaram, foi a GM 2000. Toda em azul, a GM 2000. Muito bonita mesmo. E a lateral dela era muito bacana, porque geralmente quando a bola caía na lateral, você já ficava meio com medo, né, de perder aquela bola. E ela não, ela tinha uma coisa do lado na lateral que batia no, como se fosse numa gominha, numa parte dela que tinha lá, e a bola entrava por uma outra parte, né, que se abria assim, né, como se fosse uma roletazinha, né? E ela passava ali. Então, isso dava segurança na gente de não perder aquela bola. Você sabia que a bola ia bater ali e talvez você não ia perder ela. Basicamente, só tinha quatro maneiras de você conquistar créditos nas máquinas de pinball. Que era através do especial, que era através dos pontos, do recorde e do sorteio. O especial consistia no seguinte: você tinha que fazer uma rotina na máquina, apagar umas bandeirinhas laterais, subir uma rampa, enfim. Cumprir toda uma rotina na máquina para acender os especiais nas laterais. E quando a bola passava nessas laterais, você ganhava um crédito. Através da pontuação, quando você chegava a um determinado ponto, você também ganhava os créditos. E através do recorde, quando você batia esse recorde, que era o do melhor jogador da semana ou do dia, você também ganhava um crédito. E no sorteio, que era um bingo, né? Você tinha que ter sorte. E aí, você também poderia ganhar também, né? Enfim, eram essas as formas de você ganhar nos pinballs.
A little something to make me sweeter.
Sábado era o dia de colocar o tênis Headley, vestir uma calça e pôr uma jaqueta leves e pegar o Walkman e zarpar pro Flipper, né? Bom, a gente pegava uma missa no sábado, né? Esperava o padre, aquela coisa toda. Depois ia pro Zé do Picolé, né? Porque o Zé do Picolé era um point também, né? Comprava um picolézinho ali e depois zarpava direto pra Dona Ana. E ali ficava ali, vendo pega e jogando Flipper, né, cara? Esse era o divertimento do sábado. Não tinha coisa melhor pra um jovem do que fazer isso, não, né? Que rezar, a gente não rezava muito não, mas o negócio de ir pro pega e ir pra Dona Ana era o que pegava no sábado, né, cara? Mas tinha desculpa de ir pra igreja, então as mães liberavam a gente com toda a segurança, pensando, poxa, meu filho tá orando, né? Tá lá na igreja, né? É um santo, né? Enfim, isso era muito bom, né, cara? Era um divertimento saudável, né? Em comparação ao que tem hoje em dia, né? Uma mãe soltar um filho na noite hoje, um menino de 11 anos, como eu era, 12 anos, ela é meio doida, né? Tem que ter muita segurança, né? Enfim, naquela época tinha segurança, né? Enfim, o fliperama era um ponto de encontro, né? A gente ia pra lá e às vezes ia mesmo sem dinheiro. A gente ficava sapiando. Eu não tinha um puto no bolso, né? Ficava ali parado, olhando o pessoal jogar, até que uma pessoa se cansava de olhar pra cara da gente, um conhecido, que tinha pegado uma bola extra, tinha conquistado um especial, e falava, pega a última bola aí. Cara, quando a gente pegava a última bola, tinha que ver a cara de felicidade da gente. Sem um puto no sábado jogar uma bolinha ali, poxa, eu ganhei o fim de semana. Tinha gente que era muito viciada. Eu me lembro de um tal de Ratinho. O Ratinho, ele era viciado na Gemini 2000, cara. O Ratinho, ele chegava lá com dinheiro de uma ficha. E de tanto que ele ganhava, e colocava quatro créditos na... Com uma ficha, ele ganhava quatro créditos. E aí, o pessoal que ia jogar, ele ia pegando a ficha do cara, embolsando e colocando no bolso. Você entendeu? Então ele conseguia, com apenas uma ficha, conquistar quatro créditos. Ele ia trocando, continuando jogando e ficava com três. E assim sucessivamente, cara. Então durante isso, uma hora, duas horas, o Ratinho saía dali com mais ou menos umas seis, nove fichas, cara. O cara era viciado na Gemini 2000, cara. Não tinha outra pessoa melhor pra jogar na Gemini 2000 do que o Ratinho, cara. O Ratinho, ele era muito, mas muito viciado mesmo. O cara era fenomenal, bicho. Gente, agora nós vamos fazer um breve bate-papo com o Luiz Kulik, o maior colecionador de pinball do Brasil e também o fundador do Museu de Pinball em Itu. Ô Kulik, qual que é a importância da Cavaleiro Negro para a história das pinballs no Brasil, né? Porque ela é uma máquina ícone, né? Ou seja, ela marcou uma geração. Pelo menos para minha geração, ela foi a rainha das máquinas, né? Ela e a Fire Action, mas principalmente a Cavaleiro Negro, marcou muito. Conta pra gente, qual que é a importância dessa máquina? Qual a importância que essa máquina tem para a história do pinball?
Então, a Cavaleiro Negro, ela é a máquina que marcou muito por ela falar, interagir com os jogadores, né? Então, ela chamava o pessoal para jogar, a Fire Action também, né? As duas, enfim, né? Mas a Cavaleiro Negro marcou um pouco mais. Ela tinha, né, o segundo andar, que era um negócio novo aqui, né? Todas as máquinas eram plataformas retas, né? Então, a Cavaleiro Negro, dois andares, dois conjuntos de bandeira, falava, interagia com o pessoal, ela acabou pegando um pouco mais. Mas o jogo em si, a Fire Action, era um pouco melhor de jogo, enfim. Mas a Cavaleiro Negro acabou marcando, né? Acho que aquela cor amarela dela também chamou muita atenção, sabe? Era uma máquina que colocavam na frente dos games, né? Os games chamava muito, assim, a atenção a Cavaleiro Negro. É isso aí, eu acho que ela acabou se tornando um ícone, né? Apesar de, com o passar do tempo, elas foram muitas máquinas destruídas. Essas máquinas, inclusive, a Cavaleiro Negro, para você ter ideia, ela saiu com um multibol de três bolas. Mas ela jogou pouco com três bolas porque dava muito problema, era muito complicado, batiam muito na máquina, chutavam muito a máquina, né? Dava muita porrada nela, ela não acabava não suportando. Aí ela passou a jogar só com uma bola, eles deram uma alterada no jogo, ela jogou com uma bola um período, né? E a Fire Action não, a Fire Action até suportou um pouco mais, mesmo com três bolas, suportou um pouco mais, até porque o sistema de caçapa da Fire Action é diferente da Cavaleiro Negro. Impressionante, elas são diferentes na parte de baixo. Então acho que a Fire Action suportou um pouco mais, né? E a Fire Action também tinha uma vantagem sobre a Cavaleiro Negro, ela não tinha banco de bandeira, né? Os bancos de bandeira da Taito às vezes enroscava, dava problema. E a Fire Action é somente o alvo, né? Então era só um contato. Então ela ficou mais, ela teve menos problema, ela ficou mais tempo na rua jogando do que a Cavaleiro Negro.
Ô Kulik, conta pra gente como é que você teve a ideia de fazer o Museu do Pinball. Como é que você começou com essa ideia na sua cabeça? De onde veio? Como é que foi esse início? Conta pra gente aí.
Bom, iniciei minha coleção em outubro de 2013, né? Uma coleção particular, né? Que comecei com várias marcas, inclusive modernas, teve de todos os tipos. Comecei com as eletromecânicas, enfim. Mas, com o passar do tempo, adquiri as máquinas assim que eu mais jogava, as máquinas que eu gostava, que era da minha época, né, de 70, 80, 80 e pouco. E adquiri um acervo enorme. Então, o que, que acontece? Aí eu decidi eternizar isso, porque você faz uma reunião de várias raridades, né, antigas, então só você ter isso para você. Então decidi criar um museu para eternizar essas marcas, até para que isso possa o público em geral assim, ver, acompanhar, reviver esses momentos antigos aí na nossa época de ouro aí do pinball aqui no Brasil, que foi entre 70 a 85 aqui, com as máquinas daqui, né, no Brasil, né, digo, fabricadas aqui até 85, né. Mas depois continuaram com as americanas. Mas, assim, o museu, enfim, é criado para eternizar isso para o futuro.
Qual o tamanho do acervo do museu hoje? Ele conta com quantas máquinas hoje, atualmente?
Hoje o museu conta com 110 máquinas funcionando, entre antigas e umas 4 ou 5 modernas, né, que são feitas agora, que é para ter uma ideia do que é feito hoje e do como era. E temos ainda umas 25 a 30 em restauração. Então, em torno de 140, o museu vai ter em breve aí todas funcionando e mais uns 20 games da época antiga, né? Pac-Man, Space Invaders, enfim. Então, esse é o acervo do museu hoje aqui jogando.
Ô, Kulik, eu queria que você aproveitasse o canal aí, o podcast nosso aí, pra você falar o que, que vem pela frente aí no Museu do Pinball, alguma máquina que tá vindo aí pela frente, algum projeto, algum encontro. O canal é seu, a palavra é sua. Fala aí pra nós.
Então, um agradecimento especial aí ao pessoal da Hora do Lobo, né, pela oportunidade de apresentar o museu, né, que fica aqui em São Paulo, em Itu. O museu hoje também, para vocês, assim, quem quiser acompanhar, né? A gente tem no Telegram, né, que é @ Museu do Pinball Itu. Temos o Instagram também, Museu do Pinball, né, Itu. Temos o Facebook, temos, enfim, várias páginas aí, né? Também temos o Museu do Pinball no WhatsApp, ok? Um abraço a todos, da Hora do Lobo.
Obrigado.
Bom, voltando, vamos falar dos truques e artimanhas no fliperama. Vamos falar de como era fazer uma ficha com chumbo. É, a gente não tinha dinheiro, então a gente tinha que driblar isso, né, essa situação, essa dificuldade do dinheiro. Então o que, que a gente fazia? A gente roubava chumbo de carro, das rodas de carro. A gente chegava de noite, ou então mesmo de dia, em umas garagens, né, de prédios mais vazios, e com uma chave de fenda e um martelo, a gente batia naquilo ali e retirava o chumbo. Depois era só colocar numa colher de feijão e derreter aquele chumbo. Nisso já tinha uma forminha pronta. A forma era de Durepox. A gente pegava a ficha de flipper da Taito, apertava na massinha do Durepox e ficava a marca certinha da ficha. Aí jogava o chumbo derretido ali e pronto. A gente tinha uma ficha falsificada. E aí era só jogar. Só que o ficheiro não podia ficar sabendo, né? E a gente também não podia falar para todo mundo, claro, né? Tinha também a pescaria, a famosa pescaria, que era você pegar a ficha, colocar uma linha nela e colocar na máquina. E antes dela cair totalmente, você puxava ela, né? E quando você puxava, dava mais créditos na máquina. Era a famosa pescaria, né? Rapaz, mas isso dava um problema, porque o ficheiro geralmente ficava de olho. E se ele pegasse, cara, era cascão na cabeça. Eu já fui pego uma vez. Porra, foi foda, bicho. O cara me deu um cascudo, bicho. E tinha até me proibido de entrar no flipper, né? Mas menino, né? Aquela coisa toda. Passou uma semana, eu já tava lá de novo e tava tudo resolvido. Bem, no final dos anos 90 para 2000, os fliperamas de bairro acabaram. O que sobrou foi somente os fliperamas do centro da cidade, dos shoppings, que eram grandes lojas e que não tinha nada a ver com aquela cultura romântica de fliperama dos bairros. E as máquinas também eram totalmente diferentes. Enfim, aquela coisa bonita, romântica, terminou. E cedeu lugar para um lado comercial grande, com novas máquinas, um outro tipo de empreendimento, enfim. Essa parte do centro da cidade eu não frequentei muito, não. Eu me lembro que tinha uns fliperamas no centro, na Rua Tamoios, na Avenida Afonso Pena, na Augusto de Lima, ali do lado do Maleta, nos shoppings, Cidade, no BH Shopping, com a Hot Zone, né? Já não era nem ficha mais, era um cartão, parecido um cartão de crédito que tinha uma tarja magnética que você colocava o tanto de crédito que você queria ali e pronto, e usava e depois guardava de novo para reutilizar novamente. Mas essa parte aí eu já não gostava não. Para mim já estava muito moderno, as máquinas eram diferentes e eu já não era mais um jogador. Não porque eu não gostava, mas é porque não me interessava mais esse tipo de negócio e as máquinas também não me chamavam mais a atenção. Enfim, essa foi a parte final. E aí os fliperamas depois disso foi só chegando as coisas digitais, foi chegando os videogames digitais e foi o ponto final dessa história de pinball. Que agora parece que está renascendo. Tem pessoas aí como Kulik, né? E outras pessoas, outros colaboradores, né? Enfim, que estão recriando de novo isso. Tomara que volte de novo, porque foi uma era muito, muito bonita, que marcou a infância, a adolescência e a vida de muitas pessoas. O Hora do Lobo também gostaria de prestar uma singela homenagem, dedicando esse programa ao senhor José Batalha, que foi funcionário da TAD do Brasil e, até 2013, foi um dos últimos técnicos da velha guarda, que atuou com brilhantismo até sua morte em 2013. Nós tentamos entrar em contato com o senhor Batalha, foi quando ficamos sabendo do seu falecimento em 2013, fato esse que nos deixou profundamente tristes. Bom, gente, estamos chegando ao final de mais uma Hora do Lobo. Para quem gostou e se interessa por pinball, tem um filme muito maneiro, que conta a história do campeão mundial de pinball Robert Cadman. O nome do filme é Wizard Mod, e se não me engano também está disponível na Netflix.